em vez de milhares de títulos e combinações, um passo para toda uma região e toda a oferta, aliás, como aconteceu, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, é um exemplo de simplificação que pode e deve prosseguir e expandir-se. É uma flagrante evidência que o maior problema, o mais grave e insuportável para as populações, o mais incapacitante para os sistemas de transporte, o mais crítico no plano social e ambiental, é precisamente a falta de oferta de transportes públicos. É exatamente como nós avisámos há uns anos, muito antes da situação se agravar, como está a acontecer nos dias de hoje. É a falta de comboios, de navios, de composições nos metros, mas também de autocarros. E é a falta de trabalhadores para que tudo isto funcione e circule. O PCP deu entrada de uma iniciativa na Assembleia da República ao projeto de resolução 943, com soluções concretas para resolver os atuais problemas e para promover a utilização dos transportes públicos. A proposta do PCP é de uma abordagem faseada com medidas imediatas na redução de preços, no reforço da oferta e da intermodalidade, mas também preparando uma transformação mais profunda no sistema de transportes a favor das populações e do seu direito à mobilidade. É preciso que se avance para a criação de um passe nacional de 50 euros que dê acesso a todos os transportes, com exceção dos comboios Alfa Intercidades e dos expressos rodoviários. O alargamento a todas as comunidades intermunicipais de um passe intermodal de 40 euros. A gratuitidade dos transportes para os maiores de 65 anos. A redução de 10 euros nos preços dos passes a partir de 2027, seguida de um plano faseado a 8 anos de redução dos preços até atingir a gratuitidade dos transportes. O investimento prioritário no aumento da oferta de transporte público, desde logo ferroviário, o desenvolvimento de uma plataforma digital pública e nacional de transportes públicos que, entre outras funções, disponibiliza as alternativas de preços e horários do território nacional. A promoção do transporte público, substituindo o transporte individual, melhorando a mobilidade das populações, promovendo a coesão territorial, a defesa do ambiente e o desenvolvimento do país, são objetivos justos que confrontam as opções políticas dominantes. E a sua concretização implica uma estratégia que envolve um forte investimento público, seja no reforço da oferta, seja na descida do preço, seja também na crescente intermodalidade, visando garantir o acesso universal e gratuito.
Muito obrigado. Senhora Deputada Angélica da Teresa, faz favor, Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Portugal tem um problema estrutural que se agravou com o vírus do populismo. Para se ser popular, fomenta-se a procura, sem antes olhar para o lado da oferta e perceber se ela consegue absorver qualquer tipo de aumento. Depois disto feito, os serviços rapidamente atingem a saturação e chovem as reclamações. Alguns partidos dirão que há falta de pessoal, outros que há falta de equipamento, outros dirão que a culpa é dos migrantes e a grande maioria dirá que só o Estado ou empresas do Estado têm a solução para um problema que eles mesmos criaram. É assim na habitação, nos barcos, nos comboios, nas creches, na saúde, é assim em todo lado. Com um passe ferroviário verde, quem viajar em períodos de maior procura arrisca-se a pagar e a não seguir viagem porque não há lugar. Há linhas totalmente saturadas que originam petições em que os peticionários nos fazem relatos inaceitáveis. E, portanto, a Iniciativa Liberal, à semelhança do que fez na habitação, vai posicionar-se do lado da oferta e contribuir com soluções para aumentar a capacidade de transporte para que haja um verdadeiro serviço público. Vamos acompanhar todas as propostas que procuram mitigar barreiras à prestação de serviços de bilhética, até porque vão ao encontro das recomendações apresentadas pela Autoridade para a Concorrência, para que se abra, de uma vez por todas, o setor ferroviário, que é o que a Iniciativa Liberal defende. Aliás, a nossa prioridade visa assegurar uma implementação atempada ao Sistema Europeu de Gestão de Tráfego Ferroviário, porque, caso contrário, vamos continuar a estar isolados e o que precisamos de garantir é que nos ligamos o mais depressa possível para quebrar este isolamento ferroviário com o resto da Europa. O passe ferroviário verde terá de ser uma medida neutra do ponto de vista concorrencial para podermos ligar-nos ao nosso continente. Isto não é um capricho, é uma obrigação. Por isso, não vamos contribuir para piorar um problema só porque, à primeira vista, é popularucho. Esta é, aliás, a grande diferença entre os reformistas e os restantes. Os reformistas assumem o risco dizem a verdade, implementam as medidas mesmo quando são contestadas. E porquê? Porque sabem que estão a resolver os problemas dos portugueses de uma vez por todas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, os deputados do LIVRE apresentam nesta Casa um debate sobre mobilidade num projeto que, na nossa opinião, parte de três princípios errados. Primeiro, alega a emergência da guerra e do aumento dos produtos petrolíferos para reforçar a utilização de transportes públicos. Srs. Deputados, a política de mobilidade, na nossa opinião, deve ser feita com planeamento e não ao sabor de acontecimentos pontuais. Segundo, procura apropriar-se daquilo que são soluções de mobilidade que foram previstas, planeadas e realizadas por este Governo. Percebemos que se queiram apropriar de soluções e de bandeiras tão nobres como a dos transportes públicos, mas convém é não tentarem uma apropriação partidária daquilo que é uma medida planeada e executada pelo Governo, mas que pertence, acima de tudo, a todos os portugueses. O terceiro, porque para além desta tentativa de apropriação, omite os resultados já obtidos por este Governo, também no sentido de reforçar a oferta. E convém esclarecer, nesta matéria, o que é que o LIVRE propõe quando se fala de reforço da oferta? Estará a falar de ir para além dos 1.300 milhões de euros previstos nos investimentos estruturantes até ao final do ano para a aquisição de frota? Além dos 36 comboios aditados ao contrato base que já previa a aquisição de 117 automotoras? Estará a falar de ir além dos cerca de 3 mil milhões de euros previstos nos investimentos estruturantes para a expansão da rede, incluindo o metro do Porto e o metro de Lisboa e o sistema de mobilidade do Mondego? E quando o LIVRE pede um passe de mobilidade nacional, porque omite o facto do passe ferroviário verde criado pelo Governo ter atingido já 1 milhão de assinaturas em abril deste ano? Executar, criar e garantir. Esta é a mudança que a Aliança Democrática, que o Governo da AD e que esta maioria trouxe à mobilidade, exatamente no sentido de trazer mais transportes públicos para a vida das pessoas, tendencialmente gratuitos e conforme o programa de Governo que Vossas Excelências rejeitaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Aparentemente não temos mais inscrições. Não temos mesmo. E assim sendo.
José Lago Gonçalves, PSD, para uma intervenção.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado José Lago Gonçalves, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quem utiliza o transporte público em Portugal tem hoje uma certeza. A mobilidade está em transformação, a mobilidade está em evolução e o país está mais próximo e interligado. O LIVRE traz hoje a debate uma proposta para a criação de um passe de mobilidade nacional, uma medida positiva que consta do programa do Governo e que saudamos, mas que, contudo, uma coisa é a visão, onde temos pontos em comum, outra é a execução dessa visão. E é nesse ponto que o modelo apresentado pelo LIVRE, a nosso ver, fica aquém. Fica aquém porque criar um passe nacional intermodal, que vai ligar a ferrovia, a rodovia, o transporte fluvial e marítimo, não pode ser feito do dia para a noite. Deve antes partir de um processo faseado, com consensos, articulação entre setores, e a realidade é que é necessário definir como se integram tarifários entre operadores que hoje têm modelos completamente distintos. É preciso criar um modelo de repartição de receitas que seja justo para todos, para as entidades, para os operadores e para as pessoas. É preciso garantir a interoperabilidade entre sistemas de bilhética que hoje não comunicam. Acima de tudo, é necessário continuar a reforçar a oferta e isto faz-se, por exemplo, com o investimento histórico que este Governo está a fazer na ferrovia, no valor de 1,8 mil milhões de euros. A mobilidade que se transforma hoje em Portugal tem de garantir a previsibilidade para o utilizador e tem de assegurar regularidade e consistência. Só assim poderá gerar mais confiança no transporte e qualidade no serviço. Por tudo isto, perante estas propostas, devemos agir com prudência e preparação. Avançar apenas para dizer que estamos a avançar, sem critério, sem alicerces e sem base de trabalho, é, na verdade, recuar. Os portugueses não querem recuar, este Governo não vai recuar. E por isso está a trabalhar nas condições para a criação de um passo intermodal, ouvindo os agentes, desenhando medidas que se traduzam em resultados, medidas que melhorem a vida das pessoas, melhorem o seu dia-a-dia, medidas como o passo ferroviário verde, o novo paradigma para a ferrovia nacional e a prova de que a abordagem responsável e faseada funciona. 1 milhão de passos vendidos, 70 mil passos mensais ativos e mais de 20 milhões de euros de receita para a CP. Hoje, um estudante deslocado entra no comboio em Santa Apolónia em direção à sua casa por 20 euros por mês. Um freelancer pode ir ao Porto reunir ou apresentar um projeto a um cliente e regressar no mesmo dia sem que isso traga um custo adicional. Isto é oportunidade, isto é proximidade. E o que nós queremos é, a partir desta política pública bem-sucedida, amplificar a possibilidade a todo o território, integrando o transporte rodoviário, fluvial e marítimo. O Governo está a trabalhar nesse sentido e tem o apoio do PSD para concretizar mais um grande passo rumo a um futuro com mais e melhor mobilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino com uma nota a todos os grupos parlamentares que hoje trouxeram iniciativas sobre a mobilidade, passos e transporte público. Obrigado pelo reconhecimento do trabalho do Governo e por confirmarem, cada um à sua maneira, que as medidas estão no caminho certo. Bem-vindos ao futuro da mobilidade em Portugal e bem-vindos a esta viagem. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Rui Fernandes, do Chega, para um pedido de esclarecimento. Faça a vossa deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É desde logo curioso que, reconhecendo o PSD a existência de um problema evidente de fragmentação dos transportes públicos, não apresentam hoje qualquer iniciativa concreta sobre esta matéria. Nem uma proposta, nem uma solução. Como diz o povo, muita parra e pouca uva. E isso é particularmente ainda mais estranho quando o Governo admite que existe a necessidade de criar maior integração entre sistemas através do projeto umbilhete.pt de um futuro passe intermodular nacional. Mas também importa dizer que, perante o problema real vivido diariamente pelos portugueses, o LIVRE volta a apresentar uma visão altamente ideológica, centrada em conceitos abstratos, metas climáticas e filosofia política, mas afastada das dificuldades concretas dos utilizadores. Os portugueses não precisam de discursos moralistas sobre como se devem deslocar. Precisam de transportes públicos práticos, eficazes e acessíveis. Porque a realidade é esta, senhores deputados. Ninguém deixa o carro em casa por ouvir slogans de transição climática ou energética. Mas, senhor deputado José Lago Gonçalves,